Com a Copa do Mundo de 2019, o futebol feminino começa a viver dias melhores. A visibilidade do primeiro jogo do Brasil na oitava edição da competição já superou a audiência do amistoso da seleção masculina no jogo do Brasil contra Honduras. Além do time profissional em campo neste ano, o futebol de base ganhou duas novas competições e terá 63% de jogos a mais, além do primeiro torneio sub-18. Ainda assim, a realidade do futebol de base continua difícil. De acordo com Mariane da Silva Pisani, professora da Universidade Federal de Tocantins e autora da tese Futebol Feminino da Periferia ao Centro, Formação e Profissionalização de Jogadoras de Futebol na cidade de São Paulo, a falta de estrutura é o maior desafio do futebol de base feminino.
Os principais desafios do futebol feminino de base atualmente é a falta justamente de uma estrutura um pouco mais profissionalizada para receber e treinar as meninas desde muito cedo. Assim, a gente sabe que no Brasil existem muitas escolinhas voltadas para a prática do futebol, mas elas são quase que exclusivamente para os meninos. Se você não tem uma base que forma de maneira sólida, você acaba tendo essa deficiência na formação. E com isso eu não estou dizendo que as nossas jogadoras do profissional não são boas. Estou dizendo que se a gente tivesse escolinhas de formação de base, muito provavelmente a gente teria muito mais jogadoras capazes de jogar competitivamente. A falta dessas escolinhas faz com que a gente perca muito material precioso.
Os obstáculos começam no início da carreira das jogadoras e vão desde a falta de incentivo financeiro, peneiras lotadas, falta de moradia, até o preconceito enfrentado por serem mulheres. Além disso, a ausência das chamadas escolinhas impede que milhares de meninas com até 14 anos possam iniciar sua profissionalização. No Brasil, apenas o Fluminense, o Internacional e, em São Paulo, o Centro Olímpico, um projeto em parceria com a Prefeitura da capital, suprem essa demanda. Aos 6 anos de idade, a jogadora profissional do Corinthians, Paula Pires, começou sua carreira jogando com os meninos e logo aos 15 anos foi para o clube profissional. Para a lateral direita, o futuro do futebol feminino está na base.
No meu começo, eu nunca tive futebol de base, então eu com 15, 16 anos, eu tive que ir pro time principal. Então a gente acaba tendo que aprender na marra, a fazer as coisas da melhor maneira possível, porque uma menina de 16 anos jogando com uma jogadora principal, assim, é um crescimento muito grande, mas a dificuldade aumenta. O futuro do nosso país é a base, aquilo que você aprende desde pequenininho e você vai evoluindo e depois você vai para um time principal.
Na visão de Mariane Pisani, o Brasil deve se inspirar no modelo norte-americano, no qual as escolas de ensino médio e as universidades investem igualmente em esportes masculinos e femininos, a partir de um arcabouço legal que também permite a entrada de jovens do mundo todo na Associação Atlética Universitária Nacional.
Nos Estados Unidos, a gente tem várias leis que incentivam a prática esportiva. Não à toa, os Estados Unidos é sempre um grande medalhista dos Jogos Olímpicos, que asseguram o acesso de mulheres a diferentes modalidades esportivas. É a lei Title IX, ou lei Título 9, onde diz que não pode haver nenhum tipo de preconceito de gênero nas práticas esportivas desde as escolas.
Aos 18 anos, Júlia Beatriz joga na base do clube amazonense Iranduba, conhecido como Hulk da Amazônia. Nascida em Teresina, ela se mudou para Manaus e recebe uma ajuda de custo para se manter em outra cidade. Ela conta que uma das principais dificuldades no futebol de base feminino é a falta de reconhecimento e de oportunidades iguais às dos meninos.
No meio do futebol, realmente a maior dificuldade foi o apoio, a visibilidade ao futebol feminino, principalmente na minha cidade, que não é tanto apoio assim. Mesmo eu sendo uma menina que foi para a seleção brasileira, não tive tanto apoio como tem, como por exemplo, um menino, um jogador masculino que vai para qualquer time aí de fora.
O Iranduba é reconhecido por seguir o caminho oposto aos grandes clubes de futebol, ao apoiar com maior peso o futebol feminino. O time oferece uma ajuda de custo na base e bolsa faculdade. Ainda que modesto quando comparado à faixa salarial masculina, no profissional, o Iranduba dispõe de um dos maiores salários no futebol feminino, cerca de R$120 mil. E tem hoje 4 de suas atletas disputando a Copa do Mundo da França. Este ano, a CBF e a Conmebol passaram a exigir que os principais clubes do país formassem times femininos, adulto e de base, Mas para reduzir desigualdades entre o futebol de base masculino e o feminino, Mariane Pisani acredita ser necessária uma mudança na mentalidade do povo brasileiro.
Eu vejo que a gente tem que mudar não só a questão do investimento financeiro, mas a questão da mentalidade do povo brasileiro, desses grandes dirigentes, e pensar que o futebol não precisa ser exclusivamente uma prática de homens. Que futebol feminino, sim, tem qualidade, que não quer dizer que ele precise ser igual à técnica do futebol masculino, mas que ele tem uma técnica específica e que essa especificidade pode ser trabalhada e, a partir dela, ser alcançado bons resultados dentro da modalidade. De que essas diferenças entre o futebol feminino e o futebol masculino sejam respeitadas e que as modalidades não sejam mais comparadas, porque é injusto comparar o futebol feminino com o futebol masculino, porque a gente sabe que o futebol masculino tem essa preponderância, essa hegemonia.
Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual.